que nos dá o privilégio e a honra de trazer hoje aqui para o programa, secretário municipal de Educação, Yuri de La Justina do Amaral, e acompanhada da professora competente, professora Josiane Borges Barbosa, que é diretora executiva da Secretaria de Educação. Secretário, como está o senhor? Tudo bem? Como é que foi o Natal? Tudo bem? Bom dia, Yuri.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. Com certeza um Natal abençoado, um ano abençoado para nós, verdade. Enquanto gestão, enquanto Secretaria Municipal de Educação. Graças a Deus a gente teve um ano muito positivo. Vários investimentos, muito trabalho. Graças a Deus, muito trabalho, mas também muitos investimentos.
Isso aí. Josiane, que alegria recebê-la aqui também nesta manhã. Tudo bem, professora? Bom dia, como é que foi de Natal? Tudo certo?
Bom dia, Vladimir. Tudo certo, graças a Deus, né? Foi um ano abençoado. Tivemos na Secretaria de Educação muitas conquistas e também a nossa cidade foi abençoada, porque enquanto outras cidades tiveram, né, catástrofes aqui, graças a Deus, fomos abençoados. Então, foi um ano realmente muito bom.
Exatamente. Bom, secretário Yuri, também professora Josiane, os assuntos são muitos. Começamos já pela educação infantil. As escolas estão já em período de recesso, Yuri?
Sim, justamente. A educação infantil esse ano encerrou no dia 22 agora. A semana passada encerramos as atividades em todas as creches do município. No dia 15 também encerramos o ensino fundamental. Mas assim mesmo, depois de encerrar as atividades com os alunos, a gente ainda continua trabalhando na parte administrativa, Ladimir. Então as escolas têm muito trabalho. Acredito que até quinta ou sexta-feira a gente encerra o ano. De fato, encerra o ano no calendário e o ano de forma brilhante esse ano.
Então as escolas infantis têm recesso até que período, secretário?
Esse ano, o ano passado, quando a gente foi convidado pelo prefeito e a gente assumiu a secretaria, algumas organizações elas já vinham acontecendo, e então a gente teve que seguir algumas coisas, e esse ano a gente modificou, esse ano a gente vai iniciar o ensino fundamental. Ele retorna de forma administrativa no dia 17 de janeiro para matrículas e rematrículas, em dois turnos, período da manhã e da tarde, que a gente vai definindo os horários para passar para a comunidade. O ano passado a gente manteve o ensino fundamental em recesso durante o mês de janeiro. Esse ano a gente decidiu abrir antes para facilitar para todas as escolas, para não dar aquele tumulto de matrícula e rematrícula todo em fevereiro, que é quando a rede vai voltar, de fato, essas atividades em fevereiro. Então, para a gente conseguir organizar, a gente decidiu voltar no dia 17 de janeiro, com toda a parte administrativa das escolas, e a creche retorna no dia 1º de janeiro, a funcionar com dia 1º de fevereiro.
Fevereiro.
Isso, desculpa, 1º de fevereiro volta a creche, e no dia 2 voltam as crianças daí para dentro das escolas.
Bom, professora Josiane, em educação infantil, sempre há aquela expectativa a cada ano que se inicia aí o ano letivo, especialmente pelo número de vagas. Certamente alguma vaga também será disponibilizada este ano na rede de educação infantil. Qual é a orientação aos pais, por gentileza, professora?
Admira, sim, ó, muitas vagas vão ser disponibilizadas. A questão é que, na verdade, todas as escolas, os alunos vão se modificando de turma gradativamente e eles vão ocupando as vagas seguintes, né? Então, a tendência normalmente é que se abra vaga mesmo só as iniciais ali, pré-1, pré-2, né? Porque as demais, quem está no pré-1 vai para o pré-2, quem está no pré-2 vai para o primeiro ano e assim sucessivamente, e vai ocupando as vagas da escola. Então, a orientação que os pais precisam, né, necessitando da vaga, que se dirijam até as escolas, né? As de ensino fundamental estão abertas até o final do mês agora, né, para verificar essa questão das vagas. Já estão sendo organizadas as turmas, então já temos as quantidades disponíveis. E as pessoas de educação infantil, de creche, têm que ir até a Secretaria de Educação, que são lá que é feito as matrículas, né? A pré-matrícula, que depois a matrícula efetivada realmente só na escola. Então, os pais, tendo necessidade, vão até a Secretaria de Creche e de Educação Infantil de pré-1 e pré-2, eles vão ter que esperar a escola de Educação Infantil retornar, que ela retorna somente o dia 1º, né? Então, eles precisando dessa vaga, vai ter que ficar até o dia 1º para aguardar, para ver.
Primeiro, né?
De fevereiro.
Isso.
Para pré-1 e pré-2, na Educação Infantil. tá? E creche não, berçário, maternal, né? Pode ir à Secretaria de Educação, que já tem condições de verificar a questão da vaga. Claro, as atividades vão iniciar, como o Yuri falou, só em 1º de fevereiro, mas de creche a gente já tem condições de ver se tem ou não a vaga pela Secretaria.
É sempre importante, tanto Josiane como Yuri, nós aqui destacarmos e frisar, educação infantil, a questão de inscrição, permanece o ano todo à disposição dos pais interessados junto à secretaria, né, Yuri?
Sim, justamente, Vladimir. Até é importante a gente frisar que agora no mês de novembro, 20 de novembro a 20 de dezembro, a gente fez um recadastramento. E por que que a gente vê a necessidade de fazer esse recadastramento? Além de estarem abertas as inscrições durante o ano todo para a creche, porque a gente sabe que as crianças nascem a todo momento e necessito de uma vaga e os pais precisam trabalhar, etc, etc. Mas por que que a gente fez um recadastramento? Porque no período sazonal cresce muito a demanda para nós. A vacaria recebe muitas pessoas de fora do município que necessitam de uma vaga e a gente precisa fornecer esse serviço. Então a gente viu com bons olhos um recadastramento para a gente filtrar as pessoas que já não estão mais dentro do município, para que a gente possa ter um número real hoje de crianças que necessitam de uma vaga na creche. Então, esse período de 20 de novembro a 20 de dezembro, além das inscrições que acontecem diariamente, nos deram um número expressivo. No início do ano, a gente tinha um número considerável, até de mais de 600 crianças para se adentrarem dentro da creche. A gente conseguiu reduzir para menos de um terço esse número e hoje a gente tem...
Com o recadastramento?
No início do ano a gente tinha esse
número. Número de vagas. Isso. Mas com o recadastramento também, porque muitos saem, não atualizam...
Com o recadastramento a gente conseguiu atualizar hoje, com as inscrições diárias e o recadastramento, a gente tem em torno de um pouquinho mais de 240 crianças aí necessitando do ano que vem uma vaga na creche.
E que esse número que o senhor disse, no início desse ano, eram mais de 600?
A gente tinha praticamente 3 vezes mais esse número. E hoje, mesmo a gente colocando essas crianças para dentro das escolas, hoje a gente ainda tem esse número expressivo e não, porque o ano que vem Sim. Nós temos novas vagas, né?
Claro. Josi?
Não, é importante falar, Vladimir, que a gente chegou durante o ano, né, a ter 50, 60 crianças inscritas na creche. E agora foi para 243. Então, realmente é um número assim imprevisível. Por quê? Pela questão do nascimento, né? E isso a gente vai ter que sempre correr atrás, né? A gente reduziu durante o ano, estávamos bem felizes, que achávamos que até o final do ano a gente ia ficar com menos ali, 30. E agora a gente está com 243, mas é que os nascimentos, né, Vladimir, vêm e a gente precisa dar conta da demanda, né?
E para o pessoal que vem de outros municípios para passar
também,
esse dia...
Também, como o Yuri falou, o que acontece com essa questão da época sazonal, né, veio as pessoas e eles se inscrevem. Então, realmente, eles estão inscritos ali e esse número aumentou.
Por falar em inscrição, sempre é bom e aqui destacar, né, Josiane, a questão dos pais de manter atualizado o endereço, telefone.
Exatamente.
Que às vezes tem a vaga, vocês ligam, vão no endereço, não localizam, o telefone é mais aquele, trocou e tal. Essa atualização também é fundamental para vocês.
É fundamental, Vladimir, é bem importante que os pais estejam atentos sobre isso e que não fiquem, né, com vergonha de ligar na Secretaria de Educação ou até se dirigir até lá, mesmo que seja só para ver a situação, as pessoas que estão lá, eles estão trabalhando, certamente vão recebê-los bem, porque todos têm direito de saber como está a situação da creche. Então, que não fiquem com vergonha, vão lá, vejam, atualizem o número do telefone, vejam a situação que se encontra, né? Porque a gente está lá para fornecer as informações necessárias.
Ouvinte pergunta aqui pelo WhatsApp, secretário 999-93-4202. Haverá novas nomeações para educação infantil em 2024? Pergunto para o secretário Vladimir. É a Margarete. Que está perguntando para o senhor aí, secretário.
Olha, como essa questão da agora com essa nova legislação que veio, se eu não me engano, de 2019 para cá, que os profissionais hoje, ao se aposentarem, eles têm que deixarem o cargo, né? Então, provavelmente, a gente vai continuar nomeando profissionais, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil. A gente
tem para ser nomeado?
Tem, nós temos um concurso ainda que está vigente, ele vai ser renovado agora, se renova por mais 2 anos e acreditamos que sim, que vamos continuar nomeando até pela essa questão dos aposentados.
E, Josiane, a questão merendeira e servente, também tem concurso em andamento, haverá nomeações?
Tem concurso em andamento, sim, Vladimir. Essa questão já está meio que quase organizado o quadro, né? A gente tem algumas deficiências, assim, em razão das pessoas saírem para benefício, né? Só que essas situações a gente não consegue nomear, né? Então, essas acredito que vai ter uma demanda bem menor. Nós estamos agora, né, Vladimir, como o Yuri falou, em 31 de dezembro, fechando os quadros. Então, essa informação mais precisa vai sair ali em janeiro. Mas, assim, merendeiro e servente é um quadro que a gente já tem um quadro completo. A questão é a falta delas em razão de benefício e licença saúde, né? Que aí isso dificulta porque a gente não consegue chamar novas pessoas. Porém, a gente tem que, né, cobrir a vaga dela na escola. Então, acredito que vai ter sim, mas bem pouca coisa.
Secretário Yuri, a Ana pergunta aqui: Vladimir, haverá concurso público ano que vem para o Magistério Municipal?
Não, ano que vem, acredito eu, por vedações pelo período eleitoral, nós não podemos fazer concurso. Nós temos um edital vigente hoje que nos proporciona a demanda que nós temos hoje dentro da rede e supra a demanda. Eventualmente, possa ser que a gente tenha que abrir alguma contratação emergencial. Sim. Caso venha a não ter na banca, né? Mas acredito eu que no ano que vem não haverá concurso.
Não haverá concurso.
Então, Vladimir, bem importante não. Falar que só não temos na banca, né, Yuri, a questão dos professores de ciências, que a gente está com contrato emergencial, e atendente de creche, os demais profissionais todos a gente tem na banca.
Tá certo. Bom, para fechar, Josiane e Yuri, só para nós fechar, educação infantil é também fundamental, 2024, algo a acrescentar, orientar os senhores pais neste momento, por favor, que temos outros assuntos para encaminhar aí.
Eu acho que a gente só frisa novamente, né, que o pessoal fique atento à questão das matrículas e rematrículas, então a partir de 17 de janeiro eles podem ir até as escolas do ensino fundamental. Nós vamos passar posteriormente para as informações de horários, mas será um turno da manhã e tarde para matrículas e rematrículas, e as pessoas que dependem da creche, elas podem se dirigir a partir do dia 2, até essa semana nós estamos trabalhando até quinta-feira. Sim. Mas a partir do dia 1º de fevereiro as creches elas estarão abertas para matrículas e rematrículas, e a gente está à disposição na secretaria para qualquer eventualidade, qualquer dúvida, né?
O Paulo pergunta aqui: a rematrícula é obrigada na escola confirmar?
Sim, hoje a gente não tem um sistema de rematrícula automático ainda. A gente está estudando essa possibilidade, mas é uma...
A rematrícula é obrigada, o pai e a mãe lá confirmar.
Tem que ir na escola para atualizar o cadastro da criança e fazer a rematrícula. Hoje a gente não tem um sistema de rematrícula automática, justamente porque a gente não tem a certeza de que a criança vai voltar para a mesma escola ou se ela vai permanecer dentro do município. Então a gente vê com bons olhos essa ida até a escola, porque a gente aproveita e busca dados que muitas vezes se modificam ao longo dos meses, né? Então é muito importante que eles vão até a escola e garantam a vaga.
Isso aí. Pois
é,
não,
porque se eles, caso não fossem, Vladimir, dificulta a questão das vagas que tu tanto falou até agora, né? Então é bem importante que os pais vão, porque aí a gente tem a certeza de que aquela criança vai estar na escola e não vai surgir a vaga. Então é muito importante a presença deles.
Tá certo. Estamos falando com o secretário de Educação, Yuri de la Justina do Amaral, e com a professora Josiane Borges Barbosa, que é a diretora executiva da Secretaria de Educação. Começo falando agora com a senhora, professora Josiane, em termos pedagógicos. Claro que depois eu vou falar no outro bloco aí do Aprender Brasil, que é a grande novidade, um programa que vem aí com muitas novidades importantes para o setor educacional qualificar ainda mais no próximo ano. Mas esse ano o que foi possível realizar? Porque tivemos novidades também, né, Josi?
Sim, Vladimir, tivemos muitas ações durante todo o ano letivo, e então esse ano nós focamos na parte da educação infantil, que depois o Yuri vai falar, na parte de investimentos com aquisição de materiais pedagógicos para equipar as escolas, que precisava muito, elas estavam em defasagem nessa parte, aquisição de materiais na educação infantil, tá? E no ensino fundamental, nós focamos bastante no IDEB, então continuamos com o projeto de recomposição da aprendizagem. Então, o que é esse projeto, Vladimir? Ele foca no letramento e também no raciocínio lógico. Tivemos em torno de 970 alunos participando, tivemos a aquisição de 80% deles, um avanço produtivo nas séries desde o primeiro ano até o nono ano. Isso nos ajudou muito em sala de aula, porque os professores conseguiram modificar algumas estratégias que estavam vindo sendo feito em benefício dos alunos e estavam com dificuldade, até em razão da pandemia, alguma coisa, distorção, idade séria, que a gente sempre tem, né? Então, esse projeto de recomposição da aprendizagem, ele foi muito bem-vindo. Tivemos um sucesso bem grande, uma conquista, um avanço bem grande de 80% desses alunos que frequentaram atingir um nível bom, né? E ele, a gente pretende, o ano que vem, tornar ele programa para que ele permaneça continuamente, né? Tenha continuidade.
Sim.
Que ele não se perca, porque hoje ele é um projeto, né? Qualquer momento ele pode acabar. E se nós instituí-lo como programa, ele pode permanecer, né? E para fazer a retirada dele só com meios legais. Então, pensamos nós lá através de reuniões que a gente precisa torná-lo ele um programa. Em contrapartida, teve as questões das provinhas, Vladimir, que a gente já vem recebendo e fazendo há um bom tempo. A do SAEB, que sempre foi feito, que é a nível federal. E o do SAERS, que é a nível de estado. E também temos o Alfabetiza Tchê, que também é a nível de estado. Então, os alunos puderam participar dessas três provinhas externas, fora as provas das escolas. Então, onde a gente consegue fazer um mapeamento de como está a aprendizagem dos nossos alunos para ver o que, que podemos melhorar. Então, esse ano, focamos nessa parte pedagógica sistematicamente, direto em sala de aula, com um acompanhamento de professor e aluno, Vladimir, para poder atingir um melhor nível do IDEB nos próximos anos.
Bom, secretário Yuri, em termos de investimentos importantes, inclusive que está sendo feito também agora, por exemplo, lá na escola CENI, quilômetro 4, sendo ampliada a escola para já no início do próximo ano oferecer mais vagas lá. Esses investimentos, então, Yuri?
Esse ano a gente teve alguns investimentos pontuais, como eu citei anteriormente no bloco passado, a gente já entrou com algumas organizações da gestão passada da secretaria e o que é bom a gente tem que manter, isso é fato.
Sim.
E a gente, é bom frisar também, antes de falar da questão da CENI, que esse ano também a gente investiu nos uniformes novamente, que o prefeito, desde o início da gestão dele, em 2017, ele vem investindo, a gente investiu esse ano nos uniformes para toda a rede municipal, entregamos até o mês passado, entregamos para toda a rede municipal de ensino. Esse ano a gente teve a novidade das mochilas e estojos, né, que a gente entregou para todos os alunos da rede também, que eu acho que isso é um ganho para nível de município, porque a gente dá a oportunidade deles terem um uniforme para não bater a sua roupinha todo dia na escola, de ter um estojo, ter a própria mochila. E para nós é muito gratificante conseguir fazer esse tipo de investimento. A questão da Senila é uma escola que ela não é tão antiga, mas a gente, avaliando todas as escolas da rede hoje, a gente sentiu a necessidade de reformar aquela escola, porque ela é uma creche, ela precisa ter...
Lá no quilômetro 4, né?
Isso, ela está localizada no quilômetro 4, então a gente aproveitou a reforma dela, que nós tínhamos um problema crônico lá, e já aproveitamos e ampliamos um espaço lá para proporcionar mais vagas. Acreditamos que a partir de março, abril, a gente vai ter a disponibilidade de ampliar um pouco mais as vagas que hoje a gente tem na educação infantil. Então a gente viu com bons olhos essa ampliação, e ao mesmo tempo que a gente tem um orçamento no ano de 2023, vamos dizer que é considerável, mais de 82 milhões de reais, a gente também tem a questão de captação de recursos. A gente conseguiu captar esse ano, só na educação infantil, mais de 6 milhões de reais, e para nós, além do orçamento do ano, é um ganho muito grande, porque nos proporciona fazer mais investimentos ainda na educação, mais do que já é feito, né? Hoje a gente é obrigado a gastar anualmente 25% do nosso orçamento em educação a nível de município. A gente gasta 29%, já está gastando esse ano. Então isso significa que sim, na educação também tem investimento.
Outras escolas poderão ser ampliadas? Algum outro investimento aí já estabelecido para 2024, secretário Yuri?
A gente tá avaliando a necessidade da vaga, ela existe, porque a creche ela movimenta muito mais a questão de vagas do que o ensino fundamental, mas a gente tem que avaliar também a questão de espaço. Hoje a gente tem poucas escolas que nos proporcionam um espaço adequado, físico, para ampliação. Acreditamos que sim, o prefeito já anunciou que nós temos uma ideia de fazer uma creche aqui no estádio.
Estádio Francisco Gaeta. Esse justamente. É o assunto que eu ia perguntar. E a creche, a escola de educação infantil no estádio Francisco Gaeta já tem projeto, previsão? Quando deverá começar aí,
Yuri? Nós temos uma ideia agora em janeiro de sentarmos com o prefeito aí e vermos a possibilidade dessa nova... nós cadastramos a nível federal, mas a gente sabe que a nível federal é um pouco mais melindrosos, os recursos eles demoram mais para chegar até o município. Mas nós vamos estudar aí a nível municipal para fazer um investimento com recursos próprios para a construção dessa nova creche que certamente vai nos auxiliar também. Eu acho que é importante a gente frisar que a escola Arthur Coelho, que ela se encontrava lá na ferrovia, hoje ela está num espaço muito rico, um espaço novo, e a gente vai fazer um investimento já.
Que é aqui no Passo da Porteira, próximo à Vinícola Campestre.
Justamente, ali. A gente fez um investimento ali para proporcionar também aos alunos um espaço digno de aproveitar nos dias que, como o nosso clima ele é muito adverso, muitas horas de frio. A gente vai construir um ginásio novo, coberto, uma quadra coberta lá, para que eles possam ter um recreio adequado, ter uma atividade física adequada. Então,
para logo isso, secretário?
Já tá tudo empenhado, já tá tudo certo para iniciar em janeiro.
Ótimo.
Então a gente tem bastante investimentos na área da educação, e nessa verba captada de 6 milhões na educação infantil, a gente conseguiu fazer uma, que a Josi citou anteriormente, como tinha uma defasagem em decorrência do tempo na educação infantil, na questão pedagógica, a gente conseguiu fazer um investimento em novos brinquedos para a educação infantil. Investimos aí quase 2 milhões de reais, vamos entregar a partir de janeiro nas escolas. Porque a creche ela é um pouco diferente, a questão da aprendizagem de forma lúdica, então a gente tem que proporcionar para os profissionais que estão hoje dentro da creche materiais adequados. Então a gente está fazendo esses investimentos visando sempre quem? O profissional que está dentro da sala de aula todos os dias, fazendo a diferença.
Secretário Yuri, essa grande novidade lançada recentemente, que vai ser uma realidade em 2024 em Vacaria, o Aprende Brasil.
Então, Admir, esse investimento aí que a gente vai fazer, que ultrapassa a casa dos 2 milhões e 80 mil reais no primeiro momento. Esse investimento a gente viu a necessidade no decorrer do ano de a gente fazer alguma coisa que, no pós-pandemia principalmente, que a gente conseguisse alavancar o ensino.
Sim.
Porque a gente já tem projetos dentro das escolas, as escolas trabalham muito, elas focam muito na aprendizagem. Mas a gente via que tinha que ter alguma coisa, um diferencial hoje, não somente para o profissional e para o aluno, mas para que nós também, enquanto secretaria, a gente possa trabalhar, ter uma dinâmica melhor. No decorrer do ano a gente buscou algumas coisas relacionadas à parte pedagógica. E a gente viu com bons olhos esse investimento. A gente tem uma oferta hoje no mercado na área da educação muito grande de sistemas de ensino, no âmbito geral. Mas então, o Aprende Brasil ele vem o ano que vem para começar a marcar para ter um novo marco na educação do município, para marcar uma nova história. Por quê? Porque a gente vai modificar. A gente não está fazendo nada fora do comum. A empresa do Grupo Positivo ela é uma empresa que está há 50 anos no mercado, então a gente tem muita segurança no que a gente está fazendo, embora gere uma insegurança, porque a gente vai quebrar um ciclo aí de quantos anos que nunca foi investido a nível de pedagógico num sistema tão grande e tão rico como esse. Então a gente viu com bons olhos, a gente sentia essa necessidade e levamos até o prefeito a ideia. Ele, sem dúvida nenhuma, ele aceitou a ideia. Vamos implantar da primeira, do pré-1 até a quinta série, no ano de 2024. Vai ser um novo ciclo, então a gente vai fazer isso de forma gradativa. A gente não vai implantar em toda a rede num primeiro momento, porque para nós também é uma novidade. Então, sim, nós também precisamos dar oportunidade de recomeçar, de conhecer o sistema através desse Aprende Brasil. Nós já vínhamos com algumas formações dentro na área administrativa para a gente poder conduzir até quem vai fazer a diferença, que é o professor dentro da sala de aula. Então nós, enquanto secretaria, temos que ser uma ferramenta de auxílio, de apoio para o professor de dentro da sala de aula. Então a gente já vem com algumas formações a nível administrativo e certamente esse sistema vem para mudar a realidade do município. Com certeza.
Isso aí. Na prática, professora Josi, como é que vai funcionar o Aprende Brasil?
Então, Vladimir, as professoras, elas têm formações, tá, mensais. E essas formações, elas já iniciaram esse ano com a equipe gestora, tá? Porque não é só o profissional da sala de aula que vai receber a formação, a equipe gestora também, certo, né? Já iniciamos esse ano. E além dessas formações, nós vamos ter o material de apoio, que seria o livro, que vai ter um livro próprio para o aluno utilizar, mas é um material de apoio, ele não é uma cartilha, né? Que fique bem claro, não é nada engessado. Nele contém práticas, no livro do professor também, práticas pedagógicas inovadoras, diferentes, necessárias e ateladas às provinhas que a gente vem recebendo, Vladimir, porque é bem importante estarmos dentro dessa parte pedagógica, influenciado pelas provinhas, porque as provinhas externas que a gente recebe, que muita delas vem fazer o nosso IDEB, também vem os recursos para a nossa cidade, elas são um tanto diferentes do que a gente vinha aprendendo antigamente. Elas não são provinhas, né, assim, de questões de descritivas. Então, a gente precisa estimular os nossos alunos a pensar. E esses livros, eles trazem isso e com essas formações, os professores, como o Yuri já falou, eles vêm fazendo isso sim. E a gente vê a riqueza das nossas escolas quando a gente visita e a parte pedagógica vem e nos fala da, assim, ó, da vontade que os nossos profissionais têm e da, assim, da metodologia que eles trabalham. Isso é indiscutível. O que, que a gente trouxe esse sistema? Simplesmente para agregar, para que com conhecimento, com observações, com diagnóstico, com dados, com evidências, com planilhas, vai ter plataforma também dos alunos, tá? Onde a gente vai conseguir deixar claro onde estamos e onde queremos chegar. Isso vai ser as práticas inovadoras que vão auxiliar eles na questão do IDEB. Então, assim, além desse livro que eu falei, vai ter a questão da plataforma, vai ter as formações, vai ter as provinhas, o sondar, que é o nome, né? Vem já para atelar o que vai ser trabalhado. Então, assim, ó, todos os mecanismos de aprendizagem estão dentro desse bloco e vão ser efetivos dentro das escolas e tenho certeza que a gente vai ter bastante sucesso.
Que bom, e eu tenho certeza também. Josi, nosso tempo já se esgotou, quero lhe agradecer a sua presença aqui. Estamos juntos em 2024 e conte também com a tua Rádio Fátima.
Tá, joia, Vladimir, da mesma forma, estamos também de portas abertas para que for necessário, tanto da rádio quanto a comunidade, né? Sinta-se bem à vontade. Se precisar de algo, estamos lá à disposição. Gostaria de aproveitar o espaço e desejar, né, já antecipadamente, um feliz ano novo a você, Vladimir, em especial, que já faz anos que está na rádio aí, vem sempre colaborando conosco, nos divulgando todas as nossas demandas, sempre prontamente, né? Buscando a notícia, que muitas vezes a gente, no decorrer, não consegue encaminhar e você está atrás. Então, a gente te agradece a parceria e que Deus abençoe a todos e os ouvintes também. E a nossa cidade continue sendo abençoada como é.
É verdade. Obrigado, Josi. Um grande ano. Obrigada, saúde para a senhora e sua família aí. Obrigado mesmo. Bom, Yuri, em um minuto, seu recado final aí para a comunidade escolar de Vacaria, da Rede Municipal, por gentileza, secretário.
Então, Vladimir, como o ano foi um ano muito movimentado, 2023 para nós também é um ciclo novo, a gente conseguiu obter muito sucesso esse ano perante a educação. Antes de finalizar, eu quero agradecer, né, a todos os profissionais do ano de 2023 que fizeram parte da educação do município de Vacaria, agradecer a oportunidade de a gente estar à frente ao prefeito Amadeu, de uma secretaria tão grande e tão rica que faz a diferença todos os dias. Quero desejar também a todos da secretaria e da toda a rede e todo o município um feliz ano novo, que seja um ano de 2024 com mais produtivo ainda, que a gente espera que consigamos alcançar todos os nossos projetos aí com êxito. E desejar a você também que cede o espaço, se a gente pudesse passar tudo que a gente faz no nosso dia a dia,
precisava de mais tempo,
a gente precisaria de no mínimo uma manhã aí pra gente ficar num debate, mas obrigado pelo espaço. Agradecer muito o ano de 2023, aí a gente está à disposição.
Quanto que a gente. Só repita bem rapidinho para mim, até para orientar os pais que ali na questão de matrícula e rematrícula e também as atividades da educação infantil. Yuri, por gentileza.
17 de janeiro retornam as matrículas e rematrículas nas escolas do ensino fundamental.
Ensino fundamental, fica bem claro.
Janeiro. Tá. 17 de janeiro. E a creche, a educação infantil, ela volta a partir do dia 1º de fevereiro. E as aulas da creche, elas iniciam dia 2, as aulas com as crianças, 2 de fevereiro.
E do ensino fundamental?
Do ensino fundamental, no dia 20 de fevereiro, retorna às aulas.
E deixar bem claro, mais uma vez aqui, rematrícula, ensino fundamental, os pais têm que ir na escola, até para confirmar os dados, né?
Com certeza, para nós é de extrema importância, justamente para a gente conseguir fazer essa atualização aí e todos consigam a vaga, né?
Exatamente. E as inscrições, quem tem é para educação infantil, sempre, todo ano, à disposição na Secretaria então, de Educação.
Isso, de janeiro a dezembro a gente tem um setor de controle escolar lá que faz as inscrições para toda a comunidade.
Ótimo, deixou bem claro isso aí, importantíssimo sua orientação. Yuri, um grande ano, saúde para o senhor, conto sempre com a Rádio Fátima aí. Estamos aqui sempre à sua disposição, tá ok, Yuri?
Obrigado, a gente está à disposição também.
Valeu. Obrigado também ao secretário de Educação, Yuri de la Justina do Amaral, que esteve participando do programa temático aqui juntamente com a professora Josiane na manhã desta terça-feira. Na segunda não, é terça-feira, dia 26 de dezembro.